Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. A Guida foi para um quarto de depósito, onde havia trastes velhos, malas, baús e dependurados, vários silhões finos e selins de montaria de senhora. Entrou a revistar um destes, que no dia anterior voltara de um empréstimo. Ouvia mais ou menos bem o que se passava a lafra entre o ioqueiro e o viajante. Este pedia que lhe arranjasse um bocadinho de leite, estava seco de vontade, por assim dizer, não tocara nisso naquele ano. Vossa mesma não se ofenda, mas permita que lhe diga, meu amigo, que leite se vende é do Batrité para baixo, respondeu o vaqueiro. Nel vai ver a cuia de leite para este moço. Vos mecê se apei. O patrão está na vila, mas a dona me autorizou a oferecer rancho a vossa mer. Muito obrigado, disse o moço, pondo o pé no barro, e virando-se para o cargueiro, seu Joaquim vá seguindo que eu já lhe pego. Antes de você alcançar a vila, estou-lhe nos mocotós. Ainda faltam as outras cargas. Olhe que é 3 léguas grandes, obtemperou o vaqueiro. Teus burros a onça está come e não come. O cargueiro comprou zápia. Não tenha medo disso, amigo. Estes mesmos não cansam já não, mas é o mesmo. Joaquim Moreno é esta a primeira vez que anda de viagem com esta nação de bicho, graças a Deus. Vá caçoando, vá fazendo pouco em burro, pacholou o vaqueiro. Bem, bem milhados, concluiu o secundino. E as outras cargas? Perguntou o arrieiro. Vá seguindo, eu fico esperando por elas. O comboeiro, estalando o chiqueirador, falou aos animais e palmilhou pelo caminho abaixo. Até outra vista, senhor. Seja lisco, respondeu o vaqueiro. Viu Nel com o leite e o pai, entregando a cuia ao moço, reparando bem no seu todo e maneiras. E mal pergunto, mode que vos me sei a negociante vendedor de fazenda e miudeza. Perta bem, ando mascateando por este mundos. Desembarquei no Arapausa. Depois de uma pasmando, continuou o Campônio. Coragem munta. É coragem, meu senhorzinho. Come apa assim. Se enterrar por estes mundos de seca com cargas de negócio, não era eu, não. Como é a graça de vossa mercê? Luiz Secundino de Souza Barros, seu criado. Criado seja de Deus. Mas como é o derradeiro nome, Barros, um seu criado? De Pernambuco? Gente, será parente de seu major, a mod que internas feição dá uns ares. Quem sabe se não será, como se chama ele, Joaquim Damião de Barros. Pode pedir avistas que atrás dele é que eu andava. Os parentes por lá há muito que não recebem cartas dele. E eu ia à vila, supondo que lá é que ele morasse. Abasta, se arranche logo, que a lióporo do sol ele risca aqui no terreiro. O contundino tomou o fôlego de estifação. Que felicidade! Deus o protegia de certo. Para ir perdendo a cerimônia, sem que o convidassem, foi sentar-se numa rede que ali estava armado no alpendre. E entrou a bater com o chicote no cano da bota elameada. Entre mentes, uma voz fanhosa e compassada, mastigada por gengivas sem dentes, pronunciou lá de dentro das camarinhas, seu Antônio, não deixe o moço ir embora. Faça-lhe se arrancha. Está ouvindo, seu moço? Eu vou fazer voltar as cargas para trás. Foi Deus eu perguntar pelo seu nome. E fale da crisidade de mulher. Mai manda voltar aquelas cargas. Vão subindo o tombador. Anda homem. Mas eu queria era ir logo ter a vila. O meu tio não está lá. E palhou o mercador. Tenha paciência. Ó, depois permita que lhe diga que é asneira vos me sei ir assim, batendo serra na catendas pelas peras no lades. O anda com isso, homem, interrompeu-se gritando para o filho. Vai. Manda logo voltar essas cargas. E de novo para o moço. Vos me sei fica, seu majoem logo, é melhor e mesmo assim manda um lá de dentro. E quem é aquela que falou? Essa é a do dona Angin, tia de avó da suva Joana Guida. Minha tia, a senhora de meu ujo, aquela que encontrei no curral? Em or sim. Essa dona Guidinha. Como, para recompensar a boa vontade com que o velho vaqueiro, que viu logo ser o humor da casa, lhe respondia. O secundino fazia-se verboso, inquiria, comentava, dizia graças, tomava liberdade. Pois tem uma tia de se lhe tirar o chapéu, meu amigo. Olha que o velho teve bom gosto. E com este, eram galanteios e otimismo para Tuarte, a achar tudo muito bom e muito belo. Onde dormiu vossa mercê esta noite, seu? Como é? Cundino, um seu criado. Criado seja de Maria Santíssima. Dormiu no Timbó. Não, aqui cerca de 1/2 légua. Onde tem uma cega? Ah, então foi na Goiabeira. Por lá é tudo gente agregada desta casa. Mas não lhe disseram que aqui era a fazenda do meu compadre. Eles por lá me falaram em Seaguidinha. Eu não podia adivinhar. jamais quando supunha que as terras de um tio ficassem para o rio Quixeramobim.
Bom, e perfeitamente, ele também terra na ribeira do Quixeramobim, mas só para solta.
De vacas, tem lá as vaquinhas numa fazendola. O rapaz corria o olho pela fazenda, na qual já lhe aparecendo ter parte. Muito gado em vista da falada crise. Os matos, é verdade, ainda ressentidos da sequidão. Devia fazer ali um calorão de racharrar. Um cercado e o imenso a perder de vista, com uma verdadeira mata de ouro-branco e sabiá, naturalmente para boiadas.
Rio perto. Um numeroso lote de bestas atravessando uma vargem distante.
Atmosfera agradabilíssima, um vago encantamento naquela natureza silenciosa e iluminada. E dando corda ao pessimismo conformado do matuto cearense Scaramiene, ele pernambucano, sentia-se confuso pisando em aquelas regiões sertanejas que pareciam palpitar de um sentimento e de uma alma. O matuto respondia-lhe que, ele visse, tudo ainda estava uma lástima. Estava vendo naquela baixa aquele tijuco preto, pois era uma lágua que em 25 não secou. Mas podia ter sido, daí aterrada a pouco e pouco, no correr do tempo, objetava o outro.
Qual, meu bom honrado, quando Deus Nosso Senhor não quer. É como a morte, mas que sempre tem uma desculpa para roubar um pobre pai de família.
Secundino olhava pela janela para o interior da casa, tendo ouvido a fala da senhora que encontrara na porteira do curral. Com pouco, a escrava Luísa, atravessando a sala, conduzia em uma bandeja em viço de café para uma pessoa, desceu para o alpendre e parou diante dele.
Senhora disse que não reparasse.
Que ele não reparasse.
Ora esta.
Dissesse a sua tia que ela é que não devia reparar na gula com que ele ia meter-se naquela opi para o café com pão de ló. Pegava na xícara de porcelana e no bule de prata. Vinha leite fervido em um boão. Não eram peças de um aparelho, e sim desencontradas, cada qual mais valiosa e raras, desses objetos que são como certas quadras de pé de viola, pequeninas preciosidades, que no sertão passam de avós a netos, ficando fora do uso mundano. O secundino serviu-se à farta com comum quem vingro por um decomerzinho delicado, com o paladar cansado dos fervidos de comboeiro. Lambeu os beiços. Depositou a xícara na bandeja com uma pilhéria para a escrava, que via logo ser de estimação, e puxando por charutos, oferecia ao vaqueiro. Este, aceitando, esmagou o seu na palma da mão e embuchou no cachimbo.
Traga um foguinho, comadre Luísa.
Mas, porém, sem almoço,
eu como nunca me mete nestas função de negociar. Não juro pelo que digo, mas eu acho que o tempo tá muito ruim para esse mister no sertão.
Lá vem o Nel Cascarga, felizmente.
Agora a vossa merce daqui ao povoar o pai para o seu quarto, é aquele ali.
Ali é que se arranjam aqui essas gentes como a vossa mercê que passam por aqui.
O secundino, sem escutar ao outro, lançava um olhar para aquelas cercanias silentes, acordadas apenas pelo grito de uma ave, pelo berro de uma res.
Pousado o corpo, alegrado o espírito pela descoberta do tio Ricasso, respirar agora todo o pitoresco daqueles sertões na sua muda solenidade. Passava no ar a alacridade de um bando de periquitos. O tropel dos burros galgava o pátio. Ao mesmo tempo, chegavam os que tinham ficado atrás, tangidos por dois escravos. Postas as cargas abaixo, a Luísa apareceu lá numa porta aberta sobre o alpendre, e veio dizer que, naquele quarto ali estava rede, água, e o mais para descansar. O vaqueiro acompanhou e lhe puxou as botas, e despedindo-se para ir para o campo, lhe fez ver que não se pusesse com cerimônias, que o que quisesse pedisse, e podia estar certo de que estava em sua casa, que a sedona Guidinha não era de meias medidas.